Na rubrica Remate para a História, recuperamos as histórias da história do desporto com o analista e comentador desportivo José Torres. Hoje falamos de doping e verdade desportiva.
Remate para a História com José Torres.
O doping e a verdade desportiva. Doping, um estrangeirismo, a adoção mediática de um termo que mergulhou definitivamente na língua portuguesa e no vocabulário desportivo, suficientemente esclarecedor. Esta coisa do doping constitui um fenómeno que, a partir de determinado momento, foi encarado com a devida atenção e responsabilidade pela hierarquia que zela pela verdade desportiva. É certamente um problema tão complexo como importante, um autêntico campo de víboras. Vamos mergulhar um pouquinho na sua história e, sem mais engulhos, tomar consciência que a sua origem brotou da palavra dope, um produto viscoso, uma coisa muito velhinha da Grécia Antiga. Obviamente que no seu real conceito diremos que assenta na ingestão de qualquer substância capaz de alterar as capacidades físicas e mentais de um atleta. O próprio universo dirigente encara o ato do doping com uma história já longa. O fenómeno foi assumido com tornos tão evidentes e preocupantes que as organizações mundiais de saúde ligadas ao desporto têm pugnado por uma constante atualização de procedimentos auxiliada pela evolução científica. Não restam dúvidas que o problema se tornou mais evidente a partir da conquista mediática do desporto, ao permitir a divulgação de atletas envolvidos e acusados da sua ingestão de produtos estimulantes e até venenosos. O primeiro que se saiba, infelizmente, aconteceu em 1886, com um cidadão inglês, numa corrida de bicicleta Bordeaux-Paris, e que sucumbiu aos efeitos secundários do tal doping, aquilo que hoje poderíamos apelidar de overdose. Três centenas de anos antes de Cristo, já os atletas gregos buscavam uma espécie de cogumelos alucinogénicos com o intuito de melhorar as suas possibilidades de vitória no seu desempenho desportivo. O mesmo registado também com os romanos, que ingeriam produtos estimulantes, entre os quais o álcool, a cafeína, o ópio, a nitroglicerina e a estricnina. As primeiras reações oficiais sob o uso de estimulantes vêm desde 1910, curiosamente em animais, os cavalos de corrida. Em relação aos humanos, o primeiro conhecimento vem já dos anos 60 do século passado. Das técnicas de detecção, somos completamente cegos, mas ficou registado que, em 1965, Arnold Becker começou a aplicar a denominada técnica de cromatografia de gás. E, por outro lado, entremos no reino das Olimpíadas, as de inverno de 1966, em que o Comitê Olímpico Internacional começou a preocupar-se e a tomar conta do fenómeno doping, tendo mesmo, dois anos depois, em 1968, elaborado uma listagem das substâncias proibidas. Parece que em 1966 já a FIFA também já havia registado e havia reagido ao problema. Presentemente, o doping continua a merecer a devida atenção e preocupação a nível mundial, com o aumento considerável das capacidades de detecção, não menos verdade que o número de substâncias proibidas usadas é enorme, assim como as técnicas de concepção e de detecção, ambos em constante evolução. Esta leve abordagem ao fenómeno de doping foi o convite aos nossos ouvintes para a semana tomarem conhecimento de um episódio muito curioso sobre um brincalhão caso de doping no futebol português de outros tempos. Saudações amigas, professor Elídio Torres.
Remate para a História com José Torres.
Fica a promessa, na próxima semana falamos de um brincalhão caso de doping no futebol português. No Remate para a História recuperamos semana após semana as histórias da história do desporto. As palavras são de Lídio Torres, pela voz de José Torres.
Acontece com Cristina Barbosa.